Igreja Evangélica Verbo da Vida, Nova Iguaçu, a palavra da fé na Baixada Fluminense. Abra o seu coração para o Evangelho de Cristo e seja abençoado.
Aquele que vive, aquele que habita em nós, aquele que habita nesse lugar. Oh, aleluia! Aleluia! Porque Ele vive, a gente não tem medo de congregar, a gente não tem medo de invasão, a gente não tem medo de chuva, nós somos da fé. Oh, aleluia! Porque Ele vive, nós não temos medo do coronavírus. Oh, aleluia! Oh, Pai, nós te louvamos o teu nome. Bom é estar congregado no meio do povo da fé. Bom é fazermos parte da família da fé, da família que crê, da família que não teme. Oh, aleluia! Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos revestido de poder, de ousadia, nos deu autoridade no nome de Jesus, e tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra é ligado no céu. Tudo aquilo que desligarmos aqui na terra é desligado nos céus. Pai, obrigado porque nós temos o respaldo dos céus. Quando dizemos vai acontecer, o céu diz vai acontecer. Quando dizemos chega, cessa, o céu diz chega, cessa, não vai acontecer mais. Obrigado, Pai, porque nós somos da fé, não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam. Somos como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia. Dá um sorriso de crente para esse irmão, para essa irmã que está do seu lado, que faz parte da família da fé. Depois você pode se assentar. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que o amor perfeito lança fora todo medo, amém, irmãos? E a gente tem que andar e viver em ousadia. De fato, hoje eu quero falar algo com você que Deus tem colocado no meu coração. Já falei algumas vezes sobre esse assunto, mas vou voltar a falar. E eu sei que o homem, a mulher de fé, é um homem e uma mulher de atitude. Amém? A Bíblia nos ensina que a fé, ela tem uma ação correspondente. Porque a gente crê, porque a gente é da fé, a fé move a gente, a fé nos inspira a agir. Ninguém da fé fica parado. Amém, gente? Você está comigo? Aleluia! Glória a Deus. Me pediram para dar uma instrução antes da gente continuar, é que quando você for usar o banheiro, mantenha a porta dos banheiros e da cozinha fechada, para evitar que entre aquele animalzinho que a gente teve que caçar ontem à noite aqui. Então a gente mantém a porta fechada, porque senão a gente vai ter que socorrer alguém gritando lá no banheiro, por causa de um bichinho desse tamanho. Amém, gente? Amém. Mas nós somos da fé e do amor, e o amor lança fora todo medo. Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero ler com você hoje Tiago capítulo 1, se você puder abrir sua Bíblia em Tiago capítulo 1, vamos começar por esse texto, a partir do versículo 19. Hoje é um dia muito especial, porque teremos a nossa ceia, mas também é um dia muito especial, porque a gente descobriu que hoje é o dia da esposa do pastor. Ó, eu vou pedir às esposas de pastores, irmã Zezé e Josi, que fiquem de pé, por favor. Angélica, Denise não está aqui, né? E Angélica, e eu queria que você honrasse a vida delas com uma salva de palmas. Obrigado, pode sentar. É um desafio ser esposa de pastor. Ô, pô, é uma bênção. Um desafio para o diabo. Então, você abriu sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Quem achou, diga: minhas contas estão pagas. Aleluia. Quem não achou, pode dizer também, porque vai acontecer aquilo que você diz. O que é ligado na terra é ligado no céu. O que é desligado na terra é desligado no céu. Amém. Então, diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Tem algum irmão de Jesus Cristo aqui? Amém. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, diga: todo homem. Eu sei que isso aqui está falando de forma generalizada, mas está falando do ser humano. Mas eu quero que você diga também: toda mulher. Então, todo homem, toda mulher, pois, seja pronto para ouvir. Diga: pronto para ouvir. Sabe, irmãos, antes da gente continuar, olha um pouquinho para cá. A Bíblia nos ensina que a gente deve ter prontidão para ouvir. A gente não deve se precipitar, e o texto vai dizer isso, falando antes de ouvir. Às vezes, porque a gente é muito ansioso, porque ansiedade é pecado, ok? Às vezes, porque é só força de expressão para você entender o que eu estou falando. Às vezes, por causa de ansiedade, por causa de inquietação, de preocupação, e às vezes nós nos precipitamos e falamos antes de ouvir. Não esperamos que a pessoa conclua o raciocínio dela e a gente já está dando resposta. A gente pensa que a gente já sabe o final daquilo que a pessoa vai falar. Mas quantos sabem que crente não é adivinho? Espera um pouquinho, ouve primeiro. O pastor vai ler um texto bíblico que você já conhece, você acha que já sabe a mensagem toda. Mas nem sempre, quando um pastor usa o mesmo texto que a gente já ouviu várias vezes, ele vai falar a mesma coisa. Até porque, quando um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus está pregando a palavra, Deus está comunicando algo ao nosso espírito. Amém. Então, verdades são colocadas, depositadas no nosso coração quando a palavra está sendo pregada. A gente tem que estar pronto para ouvir. Ouça primeiro, não se precipite no falar. A Bíblia diz que uma pessoa que fala muito, ela tropeça nas suas próprias palavras. Então, ouça aquilo que o Espírito Santo tem para dizer para você. Às vezes, uma palavra pode mudar o curso da sua história. Às vezes, uma palavra pode poupar muito sofrimento na vida da gente. Então, é melhor ouvir a instrução, é melhor ouvir aquilo que Deus tem para comunicar ao nosso coração, é melhor ouvir aquilo que pessoas têm para falar, nos aconselhar, mesmo que talvez aquele conselho não ajude muito a você. Ouve primeiro, porque se você ouvir a pessoa, você já abençoou a pessoa que queria falar. Amém. Quantos sabem que tem gente que precisa falar? Tem gente que tem necessidade de falar e a gente tem que ouvir. Porque a gente abençoa a pessoa ouvindo. Eu já fiz aconselhamentos onde só a pessoa falou e no final ela disse: pastor, muito obrigado pelo conselho, mas eu nem falei. Mas a necessidade da pessoa era ser ouvida. Tem gente que quer falar e a gente tem que ouvir, gente. Porque às vezes a gente também quer falar e a gente quer ser ouvido. Então, seja todo homem, toda mulher, não é opcional, não é uma questão de escolha, a gente tem que ser pronto para ouvir. Sabe, ser pronto para ouvir, essa palavra pronto também quer dizer rápido. Quando ouvires a voz do Senhor, seu Deus, não endureçais o coração. Se Deus começou a comunicar algo para você, para tudo que você está fazendo e volta a sua atenção para aquilo que Deus está falando. Seja rápido para ouvir uma instrução, seja rápido para ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Sabe, irmãos, a Bíblia nos ensina que nós, que somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Mas deixa eu te dizer algo, às vezes o dia é tão cheio que uma instrução vem, que uma palavra sobe do nosso coração, que Deus nos dá uma resposta, e a gente, porque está na correria, a gente não dá tanta atenção assim àquela palavra, e depois a gente fica forçando a mente para tentar lembrar aquilo que Deus falou com a gente de manhã. Às vezes é um versículo que sobe, às vezes é um texto bíblico, às vezes é uma pregação que a gente se lembra, às vezes o Espírito Santo quer pegar algo que a gente já tem no nosso coração e nos instruir, sobe do nosso coração para a nossa cabeça. E se a gente não tomar notas, ou se a gente não gravar, sabe, desenvolva o hábito de, se você usa muito celular, falar aquilo que você ouviu do Espírito, gravar para você ouvir depois. Meditar naquilo que o Espírito Santo falou com você, porque pode ser que você se esqueça ou não se lembre totalmente da instrução que você recebeu. Tome notas, escreva, se der para escrever, se não, grava, coloca lá no gravador de voz do seu celular, do seu smartphone, e fale aquilo que você ouviu do Espírito Santo. Pode ser que você esteja passando por um problema financeiro e você seja inspirado pelo Senhor a dar uma semente específica para uma pessoa específica. Grava! Amém. Grava o valor, toma notas para que a correria do dia a dia não roube de você aquilo que o Espírito Santo está te falando para você sair daquela situação. Amém. Amém! Aleluia! Glória a Deus! Então, saber estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Então, ao mesmo tempo, devemos ser prontos e tardios, prontos para ouvir, rápido para ouvir, tardio para falar. Não se precipite no falar, seja pronto para ouvir. Deus está te falando alguma coisa, ouça. Agora, calma, não se precipita, não fale precipitadamente, porque você vai ver no texto que diz assim: não seja tardio, seja tardio para falar e tardio para se irar. Você já percebeu que a ira vem depois da fala? A Bíblia diz que uma resposta branda aplaca o furor. Numa discussão, quando alguém fala alguma coisa para você que chateia você, se você der uma resposta que não é uma resposta dura, ou não é uma resposta que a pessoa merece, você pode resolver o problema, a briga acaba ali naquela hora. Engole uns sapos. Sabe que crente tem que engolir sapo? Aprender a engolir sapo? E tem uns cururuzão que a gente tem que engolir mesmo. Oh, aleluia! E pronto para ouvir, tardio para falar. Se a gente for pronto para ouvir e tardio para falar, a gente nem chega na ira. Amém! Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, o que vai produzir a justiça de Deus? Direção do Espírito, sendo guiado pelo Espírito. O Espírito Santo nunca vai te guiar a brigar contra a pessoa. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então, se somos instruídos pelo Senhor, prontos para ouvir, e nós não falamos aquilo que a pessoa merece ouvir, a gente fala aquilo que a gente é guiado pelo Espírito, ou a gente não fala nada, nem vamos chegar na ira, nem vamos chegar na raiva. Agora, claro, eu preciso dizer para você que ira não é pecado. Ficar com raiva não é pecado. A Bíblia não diz que a ira é pecado, mas a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. O que eu vou fazer com a raiva é que pode ser um pecado. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, às vezes a gente vai ficar com raiva. Às vezes o irmãozinho, o crente, vai fazer a gente ficar com raiva. E tem uns crentes bem treinados nisso. Especialista, profissional, master. Tem uns crentes que sabem fazer provocar raiva na gente. Pessoal esforçado, dedicado, diligente. Ficar com raiva não é errado. O erro pode ser o que a gente vai fazer com a raiva. A Bíblia diz que a gente não deve deixar o sol se pôr e continuar irado enquanto o sol está se pondo. Então resolve logo o problema. Como é que a gente resolve o problema? Sabe, eu vou dizer algo para você. Eu estava conversando com os irmãos nesse final de semana, trabalhando aqui na obra, que houve um esforço, por assim dizer. Claro, a gente reconhece e a gente cantou hoje o sacrifício de Jesus. Mas houve todo um trabalho do Espírito Santo para trazer a gente para o Senhor. Amém? Ou você veio facinho? Não foi fácil. Foi todo um trabalho, gente orando por você, você ouvindo a palavra, todo um processo até que a gente chegou para o Senhor. E sabe que o diabo não ficou satisfeito com isso? Ou você pensa que o diabo ficou feliz porque você se voltou para o Senhor? Porque você se tornou um filho de Deus? É lógico que não. O diabo queria que você continuasse vivendo aquela vida errada como você vivia antes de conhecer o Senhor. Mas aí o Espírito Santo conseguiu trazer a gente. E não foi algo tão simples. Cada um tem sua história, cada um tem o seu testemunho. Sabe, irmãos, a gente precisa estar atento, porque às vezes a gente pensa que as coisas só acontecem naturalmente, que não tem nada a ver, que a gente se aborrece, que as pessoas chateiam a gente, que as pessoas falam mal da gente, que isso é normal, é da vida. Num certo sentido, sim, mas a gente precisa estar atento, porque há uma influência de Satanás para tentar comprometer a vida da gente. E sabe, irmãos, eu estava falando para uns irmãos, crescer espiritualmente é subir ladeira acima. Agora, voltar para o vômito, como Jesus fala, é só relaxar. Andar para trás, voltar para a lama, não precisa fazer força, não. É só dar uma relaxada. O autor de Hebreus diz que a mensagem dos últimos dias é dizer às pessoas que elas não devem deixar de se congregar, como é costume de alguns, ainda mais quando a gente vê que o dia com D maiúsculo se aproxima. Quanto mais a gente percebe que Jesus está voltando, maior é a urgência de dizer para as pessoas: não deixe de se congregar. A Bíblia diz, como é costume de alguns, deixar de se congregar costuma. É fácil acostumar com isso. É um esforço que a gente faz para congregar. Parece que no dia do culto acontece um monte de coisa para comprometer a vinda da gente para a igreja. Parece que é gente que se levanta, é coisa que acontece, é um monte de coisa para resolver, é aborrecimento. Pneu fura, chove, Uber não responde, fica dinâmico. Tem um monte de coisa que acontece para a pessoa não congregar. Agora, para deixar de congregar, é fácil. O diabo tem milhões de desculpas para você não congregar. Se você escolhe, qual desculpa que eu vou dar hoje para não congregar? Estou cansado. Gente, está todo mundo cansado. A gente estava aqui na obra, foi em casa e voltou. Está todo mundo cansado. Eu sei que você tem seu trabalho, seu dia a dia, suas atividades, ou você trabalha fora, ou você trabalha em casa, você tem suas responsabilidades, tem um cansaço mental também, um monte de coisa para resolver, segunda-feira está chegando, Deus já está no nosso amanhã, a gente está tranquilo. Mas a gente pode se alegrar com isso, ou a gente pode pegar tudo isso, transformar numa grande desculpa e não congregar. Aí ficar em casa vendo Big Brother. Vida desgraçada essa. Nós somos da fé, irmãos. Nós não somos dos que retrocedem. O Satanás não vai conseguir parar a gente. Mas a gente precisa estar atento e perceber que algumas coisas que acontecem não são naturais. Não é só coisa do dia a dia. Tem uma investida satânica para tentar de alguma forma desanimar, comprometer, entristecer, desacelerar a vida da gente. E a gente tem que estar atento. E a gente tem que se esforçar. Amém. Aleluia. Devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar. Ao mesmo tempo, atento à voz do Espírito. Jesus muitas vezes disse, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, ele disse, devemos ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. Ouvir. O Espírito está dizendo, a responsabilidade de ouvir é nossa. Sabe, a gente sabe que Deus, o nosso Deus é um Deus que fala. A Bíblia diz que ele falou no passado, que ele continua falando, e a gente tem que ouvir. O problema não é que Deus está calado. Por que que Deus está calado? Deus não está calado, Deus está nos guiando, e vou lhe dizer, guiando a gente por dentro. Amém. Deus tem sempre uma resposta, Deus tem sempre uma instrução, cabe a nós ouvirmos aquilo que o Espírito diz à igreja. Amém. Amém. Deixa eu te mostrar um outro texto, está lá em Hebreus no capítulo 5, abra lá por favor, carta aos Hebreus no capítulo 5, deixa marcado Tiago capítulo 1, porque a gente vai voltar para Tiago capítulo 1, aleluia, Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11, a esse respeito temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Olha para cá um pouquinho, veja só que coisa interessante, olha o que o autor da carta aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo. Ele está tratando de um assunto no capítulo 5, e a gente não vai falar sobre o assunto que ele vem tratando, mas ele diz assim, sobre esse assunto que a gente vem tratando, que o Espírito Santo me instruiu a dizer, eu tenho muitas coisas que dizer, que são difíceis de explicar, deixa eu dizer para você, Deus tem coisas para nos instruir mais profundas do que a gente tem ouvido até agora. Deus, Ele quer nos dar instruções simples, porque por mais que seja simples a necessidade que a gente tem hoje, Deus, Ele está envolvido em tudo na nossa vida. Mas Deus não quer que a gente só saiba sobre cura, saiba só sobre prosperidade, saiba só sobre fé. Deus quer nos dar instruções mais profundas, coisas que não são fáceis de se entender, mas Deus quer que a gente amadureça a ponto de receber o que Ele tem para nos dar. Sabe, da parte de Deus, Ele está sempre pronto a instruir. Agora, cabe a gente ouvir. Agora, olha o que aconteceu com os crentes hebreus. Eles se tornaram tardios para ouvir. Lembra que a gente viu que Tiago falou, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Esses crentes hebreus, eles se tornaram. Porque ninguém já amanhece pela manhã tardio para ouvir, lento para ouvir, negligente no ouvir, se torna, desconsideram uma primeira vez a voz do Espírito, desconsideram uma segunda vez uma direção do Espírito Santo, desconsidera quando o Espírito Santo te inspira para ler um texto bíblico, desconsidera quando vem uma direção para você estudar um livro do irmão Reagan, desconsidera quando há uma instrução para você ouvir uma aula demonstrativa do Rema, e vai desconsiderando, e vai deixando de lado, deixando passar as instruções do Espírito, quando vem o dia de congregar, não congrega, quando tem a oportunidade de ouvir a palavra, e vai passando, vai deixando passar, chega ao ponto onde os hebreus fazendo isso, eles se tornaram tardios para ouvir, pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. Porque a vontade de Deus é que a gente cresça, gente. Amém. Sabe, quando esse texto fala de pessoas que pelo tempo decorrido já deveriam ser mestres, não está falando do ofício ministerial de mestre, mas está falando que tem coisa, que sofrimento e problema, que a gente já não precisa passar, que ao invés de a gente estar levando esse tipo de problema, fazendo esse tipo de pedido de oração, ou criando situações, a gente devia estar ensinando pessoas a sair de problema. Amém, gente. Sabe, chega um ponto que, na vida do crente, que o crente não precisa mais ficar ouvindo o pastor falando, gente, tem que chegar no horário, gente, chega antes de começar o culto, gente, não pode faltar o culto, você não pode deixar de congregar. Sabe, tem um tempo de crente na vida da gente que a gente não tem mais que estar dando esse tipo de problema, que a gente tem que estar ensinando. Pelo tempo decorrido, atendendo ao tempo decorrido, a gente já devia ser mestre. A gente que devia estar falando para as pessoas que estão chegando, gente, chega no horário, vale a pena, gente, vem, fica, não pensa que, não, o período do louvor, a gente pode chegar um pouco depois, porque tem três músicas antes da palavra, não é, a pessoa vem com essa mentalidade, a gente que já tem tempo congregando, a gente que já tem tempo de igreja, a gente já é mestre nessa área, não, gente, chega cedo, culto não começa na hora da pregação, culto começa quando a gente acorda pela manhã, porque o Espírito Santo já começa comunicando coisas no nosso coração. Amém. Então, quando o culto começa, a gente já está na igreja. Amém. Crente não chega às 18 horas, porque o culto é 18 horas, crente chega antes. Quando começa o cronômetro, faltando 5 minutos para as 18 horas, a gente já está aqui afogueado, com expectativa, puxando de Deus. Então, eu estou usando isso como exemplo, mas são várias áreas e várias coisas que a gente já devia ser mestre atendendo ao tempo decorrido, mas porque a gente se tornou tardio para ouvir, a gente, ao invés de estar naquele ponto onde a gente ia ser instruído por Deus em coisas mais profundas, a gente tem a necessidade de aprender de novo as doutrinas rudimentares, elementares. Então, quando já era para a gente estar comendo picanha, feijoada, a gente tem que tomar leitinho. Amém, gente? Sabe, eu ouvi algumas pessoas dizendo, já há muitos anos falando sobre isso, que a Bíblia diz, a gente tem que andar em amor, então a gente não pode entrar em coisas mais profundas, porque a Bíblia ensina, por exemplo, que se o seu irmão não come carne, você também não deve comer carne, para não ofender ele, para não se tornar uma pedra de tropeço, por amor a ele. Sim, isso é correto. Se um irmão está chegando agora, se ele é um novo convertido, e vamos usar esse exemplo bíblico, se ele acha que comer carne é pecado, então, no começo, por algum tempo, não coma carne só para não criar problema, para não se tornar pedra de tropeço para esse irmão, porque ele pensa que quem come carne está pecando. Então, para ele não ficar fechado, para ele não criar barreira para a palavra, por algum tempo, você não come carne perto dele. Mas veja, as doutrinas da Bíblia nos levam ao ponto de que a gente deve desejar crescer. Porque a pessoa pode fazer a opção de nunca comer carne, ela não pode julgar aquele que come carne. Então, para que andando em amor com aquela pessoa, a gente segura a onda. Sabe quando alguém diz assim, olha, Deus me colocou nesse leito de enfermidade, aí você, para não arrumar briga, porque não tem tempo de explicar, você... amém. Mas aí você espera que aquela pessoa, à medida que ela vai recebendo a palavra, que ela cresça. Ela precisa conhecer o caráter de Deus, ela precisa saber que Deus é bom, ela precisa chegar ao ponto de dizer, não, tudo bem, eu não gosto de carne, eu estudei que carne tem um monte de malefícios, que carne isso, carne aquilo, não quero comer picanha, não quero comer uma costelinha assada, costelinha no bafo, uma costela no bafo, uma costelinha com molho barbecue, como alguns irmãos dizem, eu não quero saber disso, vou comer só alface. Amém. Ela só não pode achar que quem não come alface está pecando, porque ela amadureceu. Amém. Porque a Bíblia diz que se o seu irmão é débil na fé, eu não sei se esse é um adjetivo que eu queria que Deus pensasse a meu respeito, ou falasse a meu respeito, porque Deus não quer que nenhum filho continue débil na fé. Por algum tempo ele não tem o conhecimento da palavra, mas ele precisa crescer. Há uma expectativa no contexto bíblico de que todo crente cresça, progrida, amadureça, conheça a palavra. Devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém, gente. Então, eu não entro em polêmica, eu não vou me aprofundar em algum assunto, por respeito ao meu irmão que está começando agora, mas eu não vou anular o meu crescimento, porque o meu irmão não quer crescer. Amém, aleluia. Então, em alguns assuntos, nós já deveríamos estar ensinando, gente. Cada um de nós, que nascemos de novo, que nos enchemos da palavra, que fomos batizados com o Espírito Santo, que temos sido alimentados pela palavra, nós devemos ter o alvo de nos tornarmos referência. A Bíblia fala que enquanto o herdeiro não tem uma idade suficiente, maturidade para usufruir da herança, ele precisa de guia. Quem são esses guias? Os crentes maduros. Não é o pastor só, são os crentes da igreja. As pessoas precisam ver como se veste, como se fala, como se procede, como se relaciona com pessoas, olhando para a vida da gente. Como é que um homem casado se comporta diante de uma outra mulher que não é a sua esposa? A pessoa tem que chegar na igreja e tem que ver isso. Como é o procedimento de uma mulher casada com relação aos outros homens da igreja? As pessoas têm que chegar e têm que ter como referência. Olha, é assim que uma mulher de Deus se comporta. É assim que uma mulher de Deus casada se comporta. É assim que é o comportamento de um adolescente na igreja. De um adolescente na igreja. Referência. As pessoas têm que chegar e elas não têm que... Está vendo? Olha lá, tem tantos anos na igreja, está dando problema nessa área. Não, gente. Pelo tempo decorrido, atendendo ao tempo decorrido, a gente já devia ser mestre em algumas coisas. A gente não tinha que ficar falando sobre roupa. As pessoas têm que chegar na igreja e falar, pô, é assim que crente se veste. Não tem que andar ataviado, como se diz por aí, mas tem que andar decente. Amém, gente. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você concorda. Então, prontos para ouvir, diga, prontos para ouvir. Diga, tardio para falar. Essa prontidão para ouvir vai nos levar à maturidade. Quando a gente é rápido para ouvir, quando a gente está atento àquilo que está sendo dito, a gente amadurece, porque o crente cresce pelo conhecimento da palavra. Amém! Tem um outro texto que eu quero ler com vocês, está em Marcos, no capítulo 4. Deixa marcado Tiago, capítulo 1, que a gente já vai voltar para lá. Marcos, capítulo 4. Glória a Deus, você está comigo? Diga, eu amo a palavra. Aleluia. Ler a Bíblia é bênção, amém, irmãos? Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 23, diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, pergunta a pessoa do seu lado aí, você tem ouvido? Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Quantos sabem que ouvido serve para ouvir? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que é que Jesus está dizendo isso? Porque já ouviu aquele ditado de entrou por um ouvido e saiu pelo outro? Você fala as mesmas coisas várias vezes, instrui as mesmas coisas, fala as mesmas coisas. Aí vem o profeta, manto, terra, fala a mesma coisa, vem outro, fala a mesma coisa. Pastor, aquele irmãozinho que veio, que palavra. Meu Deus, eu nunca tinha ouvido nada assim. Não, você nunca tinha dado ouvidos àquilo que era dito. Porque não vai chegar nenhum profeta aqui na igreja, nenhum apóstolo, nenhum mestre, nenhum evangelista que vá falar algo diferente daquilo que a gente está falando. Porque todos nós falamos as mesmas coisas. Pelo menos aqui nesse púlpito, todos nós falamos as mesmas coisas. Não vamos falar diferente, porque nós não pregamos doutrina diferente. Você não vai ver fogo estranho aqui saindo daqui do púlpito. Amém. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhe disse: atentai no que ouvis. Então olha um pouquinho para cá, deixa eu te mostrar o que é isso. Isso é: seleciona aquilo que você ouve. Não ouça qualquer coisa. Não é porque é gospel, não é porque é evangélico, não é porque está na moda, é o do momento, que é famoso, que a gente tem que ouvir. Gente, deixa eu dizer para você que nem todo assim diz o Senhor, é o Senhor falando. A gente deve julgar as profecias pela palavra. E quando eu falo de profecia, eu não estou falando só do manto, terra, pode ser que alguém pregando, ensino, uma mensagem, uma pregação, confere se está em linha com a doutrina. Pastor, mas eu ainda não estou maduro o suficiente para isso, estou começando agora. Então, se aconselhe com a sua liderança. Quem são os pregadores que eu devo ouvir? Que tipo de música é melhor para eu ouvir? Quais são os livros que são indicados por nossa igreja? Porque a gente deve ter atenção naquilo que a gente ouve, a gente deve selecionar, e a gente deve ser muito, muito criterioso com relação a isso, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Administrar o tempo. Gente, a gente não tem tanto tempo assim sobrando. Você trabalha, você tem suas responsabilidades na sua casa, você tem seus estudos, você tem um monte de coisa para fazer durante o dia, mas você precisa ouvir a palavra. Amém? Você precisa ouvir mensagens, se encher a palavra. Então você vai escolher para ouvir aqueles que falam exatamente aquilo que a gente fala. Porque senão você vai ser construído por dentro de forma errada. Um está dizendo que Deus cura, o outro está dizendo que Deus mata. A gente vai, aí você vai, vou ouvir o debate todo dia, eu vou ligar na hora do almoço, numa rádio evangélica para ouvir debate. Você sai mais confuso do que esclarecido. A Bíblia não manda a gente ouvir debate, a Bíblia manda a gente ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, não de debate. A palavra não é para ser debatida, é para ser como um alimento para a gente, pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém, amém, gente. Nem todo pregador famoso a gente deve ouvir com o coração todo aberto. A gente precisa, e vou lhe dizer, só para não falar de pregador famoso, mesmo o pastor Márcio pregando, você tem que conferir se aquilo que eu estou pregando está em linha com a palavra. Não é o meu nome, gente, é o nome de Jesus. Eu não estou pregando a minha palavra, eu estou pregando a palavra de Deus, e você deve verificar se a palavra que eu estou pregando está em linha com a Bíblia, está em linha com a doutrina do Novo Testamento, porque nós somos do Novo Testamento, amém? Somos a igreja da Nova Aliança. A base doutrinária da igreja está na Nova Aliança, nas epístolas, ali está a doutrina da igreja. Nós conhecemos o Velho Testamento à luz do Novo, porque o Velho Testamento era sombra das coisas que iriam acontecer. Quando você vê as festas judaicas, as festas do povo de Israel, todas apontavam para Jesus. Elas eram celebradas, mas a revelação não era plena, mas em Jesus aquelas festas se cumpriram. Jesus é a verdadeira Páscoa. Amém. Então, o Velho Testamento era uma sombra, as coisas não estavam muito claras, mas em Cristo tudo se cumpriu. Então a gente olha para o Antigo Testamento à luz do Novo. Amém, gente? Então a gente precisa ser cuidadoso, atentai no que ouvis, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Então olha que coisa interessante, talvez você não tenha entendido com tanta clareza, eu quero pegar uma outra versão para a gente deixar mais claro, mas a Bíblia diz que eu devo estar atento naquilo que eu ouço, e o que eu ouço vai ser um depósito no meu coração, porque com a medida que eu tiver medido, também me medirão. Tem esse mesmo versículo, eu vou pedir para o Adriano colocar aqui para mim na Bíblia Amplificada, Marcos capítulo 4, versículo 24, na Bíblia Amplificada, está aqui já? Ok. Diz assim: a medida de pensamento e estudo que você dá para a verdade que você ouve será a medida de poder e conhecimento que voltará para você, e mais além será dado a você que ouve. Amém. Então, a medida de pensamento e de estudo que eu dou, a verdade que eu ouço. Então veja, não é só ouvir, eu preciso pegar aquilo que eu estou ouvindo, estudar, dar meu tempo, minha concentração, e considerar aquilo que eu ouço. Nós chamamos isso de meditação. Pega o que você ouve, estuda sobre o que você ouve, considera o que você ouviu, fala o que você ouviu, medita no que você ouviu. Não faça da pregação do culto de domingo à noite a sua única experiência com Deus. Pegue a palavra de hoje, leva para a sua casa, leva para o seu quarto, leva para o seu dia amanhã, considera o que você ouviu, medita, como a palavra meditação dá o sentido de ruminar, sabe? Engole a palavra, coloca para a boca de novo, mastiga, medita, considera, pensa naquilo, volta a sua atenção para aquilo que você ouviu. Amém. A medida de pensamento e estudo que você dá para a verdade que você ouve será a medida de poder e conhecimento que voltará para você, e mais além será dado a você que ouve. Amém. Então nós vamos ver pessoas ouvindo as mesmas coisas, umas decolando e outras não saem do canto. Por quê? Porque não consideram, não pensam, não meditam, não estudam aquilo que estão ouvindo. Outros pegam igual o pitbull pega um osso, igual o pitbull agarra um pedaço de pneu, não solta. Amém. Eu estava ouvindo uma matéria que o pitbull, quando ele quer morder algo, ele desloca o maxilar dele e trava, e a pressão é de quase uma tonelada. Meu irmão, a gente tem que pegar com força a palavra, e o diabo não pode arrancar a palavra da nossa boca. Agarra a palavra, segura a palavra, e ninguém vai arrancar de você. Amém. Porque se a gente fizer isso, é isso que o texto está dizendo, a gente vai ter resultado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deixa eu anotei para você, eu já tinha dito isso algumas vezes, mas eu anotei novamente, pedi para o Adriano colocar ali na tela para mim. Mas eu li certa vez uma matéria falando sobre como a gente deve lidar com aquilo que a gente ouve. Não é algo propriamente dito da pregação, era falando sobre estudo, sobre uma maneira de nós estudarmos, de nós nos prepararmos para a área que a gente precisa ou quer chegar, mas a gente deve aplicar, seria muito bom que a gente aplicasse na palavra. Eu já aconselhei a igreja algumas vezes a trazerem ou blocos ou cadernos de anotação, ou no smartphone, tomar notas daquelas verdades que o Espírito Santo compartilha com você, dos versículos, fazer anotação. Isso é positivo, isso é louvável, amém? Então eu li dessa matéria, eu tomei notas, diz assim: quando você ouve algo pela primeira vez, você vai se lembrar daquilo que você ouviu pela primeira vez apenas 30% do que você ouviu. Então, se você ouve uma pregação, uma mensagem, um ensino pela primeira vez, o que você vai conseguir guardar daquilo que você ouviu pela primeira vez é apenas 30%. Você só vai ficar com 30% do que você ouviu. Graças a Deus que a gente tem tecnologia hoje e usamos essa tecnologia na igreja, que a gente pode ficar ouvindo muitas vezes as pregações. Amém? Amém, gente? Então, se você, quando você está ouvindo pela primeira vez algo, se você tomar notas daquilo que você está ouvindo, você vai se lembrar de 68% daquilo que você ouviu. Então, deixa eu falar com você, eu não sou um pesquisador, e é uma estatística que eu ouvi, e pode haver algum tipo de discordância, mas é fato que, se você só ouve algo pela primeira vez e não toma notas, você vai se lembrar mais ou menos daquilo. Mas se você, além de ouvir, tomar nota, você vai se lembrar mais um pouquinho, até porque você pode consultar suas anotações. Amém? Porque eu só estou esclarecendo para ninguém chegar para você e dizer assim: não, pastor, mas como é que o senhor me garante que eu vou lembrar 68% daquilo que eu ouvi? Eu não a garanto. Você vai lembrar mais do que só ouvindo, porque você pode consultar suas anotações. Agora, olha que interessante o que essa matéria diz. Quando você ouve a mesma coisa várias vezes, você vai se lembrar de 98% daquilo que você ouviu. Amém? Sabe, irmãos, quando eu quero ouvir uma mensagem, às vezes eu ouço pregações, e como você está ouvindo a minha pregação hoje, mas às vezes eu estou ouvindo pregações para estudar, para poder ministrar. Então, eu vou dar aula de uma determinada matéria, ou vou ministrar sobre um determinado assunto, então eu ouço alguns ministros falando sobre aquela mesma matéria ou sobre aquele mesmo assunto. E a minha maneira de ouvir é, às vezes eu tomo notas daquilo que eu estou ouvindo, e às vezes eu ouço várias vezes aquele mesmo trecho. Então eu volto no início da mensagem, ou volto naquele ponto que eu quero ouvir, e vou ouvindo várias vezes. Eu não ouço um dia só, eu ouço várias vezes as mesmas mensagens, ouço várias vezes os mesmos estudos. Tem algumas mensagens que já me acompanham, algumas pregações de alguns homens e mulheres de Deus, que já me acompanham há anos, que eu já ouvi milhares de vezes. Uma mensagem chamada A Lei do Dizer, do Dr. Ed Dufresne, eu já ouço há muitos anos essa mensagem, acho que já ouvi milhares de vezes, porque ouvia repetidas vezes, acabava e ouvia de novo, acabava e ouvia de novo, acabava e ouvia de novo, e a palavra entrando no meu coração. Essa é uma maneira que eu encontrei de colocar a palavra para dentro de mim. Amém? Então você ouve várias vezes. Ouvir várias vezes, pastor, o senhor me garante que eu vou lembrar 98% daquilo que eu ouvi? Não garanto que vai ser 98%, mas vai ser muito mais do que somente ouvindo uma vez, ou do que somente ouvindo uma vez e tomando notas, porque você vai ouvir várias vezes. Quando você não se lembra de algo, não quero me lembrar daquilo que o pastor disse naquele momento, aquilo que ele falou sobre meditação, ou aquilo que ele falou sobre prosperidade, ou sobre cura, aquele assunto que ele estava falando sobre fé, sobre ser pronto para ouvir, tardio para falar. Então você volta lá naquele ponto, ou você ouve a mensagem várias vezes, você vai lembrar mais. Jesus, ele disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Ouvir e ouvir. Se você ouve continuamente ou continuadamente, você vai colocar a palavra para dentro. Amém, gente? Ouvindo as mesmas coisas, isso funciona tanto positivamente como negativamente. Uma criança que é criada numa família onde os pais ou as pessoas que criam ela falam negativamente ou falam de forma a depreciar aquela criança, colocar ela para baixo a vida toda, ela vai ser uma pessoa com a autoestima comprometida. Amém. Eu costumo dizer, por exemplo, que seu filho, ele não é burro porque tirou nota baixa. Ele só tirou nota baixa. Mas ele continua sendo uma criança inteligente. Eu vi certa vez um irmão dizendo, um professor do Rema, dizendo que essa questão de inteligência e falta de inteligência não existe. O que existe é concentração. Por exemplo, quando você estudou e você ouviu uma matéria que você gostava muito, ou gostava porque você se identificava com a matéria, ou gostava porque o professor era muito bom, nessa matéria que você gostava, ou do professor que você gostava, você dava mais atenção. Certamente nessa matéria você tirava boas notas. Mas a matéria que você não gostava muito, ou o professor que não era bom em ministrar, aplicar aquela matéria que você... não gosta de matemática, não gosta de português, seja lá qual for a matéria, você não tirava tão boas notas como aquela matéria que você gostava. Não, eu adoro matemática, ou eu gosto muito de português, gosto muito de gramática, e aí você presta atenção, aquela aula, o professor é bom, você fica com a atenção voltada, você vai ser um bom aluno naquela matéria. Então não existe inteligência, falta de inteligência, existe concentração. Aquilo que mais você dá atenção é aquilo que você vai se tornar um especialista. Amém. Amém. É por isso que geralmente quando pessoas são chamadas para o ministério, elas amam a palavra, dão atenção à palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus, que bom que você concorda. Então, volta o seu coração para isso. Agora, volta lá para Tiago capítulo 1. Estamos quase terminando. Tiago capítulo 1, a gente parou no versículo 20, vamos lá para o versículo 21. Portanto, porque, veja só, estávamos falando sobre ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por causa disso, se dispõe de toda impureza e acúmulo de maldade, e acolha com mansidão, diga mansidão. Essa palavra mansidão, ela é como ter um coração ensinável, é como não ter aquela atitude de sabe tudo, não, já sei tudo, já sei sobre isso, já sei sobre esse assunto, já sei sobre fé, já sei sobre cura, já sei sobre prosperidade, já sei sobre santidade, já sei sobre esse assunto. Não, é ter um coração que mesmo já tendo um certo nível de conhecimento, ainda sabe que precisa aprender. E quando a palavra vem, porque a palavra é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de dois gumes, ela entra, mas se eu não acolher, ela não permanece. É como entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, eu devo acolher com mansidão, e ao mesmo tempo que eu estou acolhendo a palavra, eu vou tirando da minha vida aquilo que compromete a minha vida espiritual. Amém, gente? Há uma mensagem sendo pregada por aí, uma doutrina de demônios, chamada graça radical, ou graça irresistível, que não é bíblica, porque somos salvos pela graça, mas nós temos que implementar mudanças na nossa vida. É isso que o texto está dizendo, somos nós que nos despojamos de impureza e acúmulo de maldade. A graça nos dá a capacidade, mas quem faz o trabalho é a gente. A Bíblia diz, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe. Amém. A graça nos deu a condição de fazer a escolha certa, mas a escolha ainda é nossa, porque senão a gente não era livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então há uma mensagem por aí que a pessoa entrou para a igreja, ela vai depender da graça e ela não precisa fazer nenhuma mudança, não precisa mudar o comportamento, só precisa frequentar a igreja que um dia ela muda, e vai pecando até chegar esse dia de mudar. Se estava envolvida com homossexualismo, continua com o mesmo comportamento, sem mudar, porque a graça vai operar Não, a gente precisa se posicionar. A Bíblia diz que antes de sermos nascidos de novo, nós éramos influenciados pelo príncipe das potestades do ar e fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Hoje não, a gente é livre. Para a liberdade foi Cristo que nos libertou. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres para quê? Para fazer as escolhas certas.
Amém.
Amém. É por isso que o texto está dizendo que nós devemos nos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade, e ao mesmo tempo acolhendo com mansidão, com um espírito ensinável, a palavra em nós implantada. Então eu tomo as decisões certas e recebo a palavra, tomo as decisões certas e recebo a palavra. Naquilo que eu não consigo fazer, aquela mudança que eu não consigo operar sozinho, o Espírito Santo pega comigo, porque eu estou dando base, me enchendo da palavra. Amém. Aleluia. Quando eu acolho essa palavra, a Bíblia diz que ela é poderosa para sozo, salvar. Essa palavra sozo quer dizer cura, preservação, segurança. Então, a palavra cura a nossa alma. Então, tornai-vos, veja só que é responsabilidade nossa, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Diga, praticantes da palavra. É por isso que no Rema você vai ouvir muitos professores dizendo: seja abençoado pela prática da palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Eu pego a palavra e eu pratico a palavra no meu dia a dia. Se torne, veja, não é algo que eu aprendo a fazer de uma hora para outra. É por isso que o texto diz: torne-se. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. E não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Então eu ouço a palavra, acolho a palavra com espírito ensinável e eu pratico a palavra. Amém. Deixa eu dar um exemplo que você nunca mais vai esquecer. Você chega na igreja, por exemplo, e aprende sobre o princípio ou a lei da semeadura e da colheita. Você aprende sobre dízimos e ofertas. Então você tem um desafio financeiro, você é ensinado na igreja sobre dízimos e ofertas, você ouviu sobre esse assunto, você ouviu sobre essa doutrina, você pega essa palavra, acolhe essa palavra. Qual é o próximo passo? Dizimar e ofertar. Se eu aprendi a palavra, recebi a palavra, e eu não faço o que só eu posso fazer, eu não vou ter o resultado prometido na palavra. Então eu acolho a palavra que eu ouvi, e eu não vou ser só ouvinte, mas eu vou me tornar um praticante da palavra. Porque o versículo 23 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece. Diga, se esquece. Para logo se esquece de como era a sua aparência. Então é sobre isso que a gente está falando. Então, se você dá ouvidos, se você considera, se você pega a palavra, engole a palavra, deixa a palavra entrar no seu coração e pratica a palavra, você vai se tornar aquilo que a palavra diz que você é. Amém. E o homem, um homem que se olha no espelho, uma mulher, má mulher, né? Por isso que a gente está até discutindo se vai colocar espelho no banheiro ou não, para a coisa ser mais rápida no banheiro das mulheres. Mas a mulher se olha no espelho, imagina. Ela, porque a mulher parece que sempre se esquece da sua fisionomia, né? Não pode ver espelho. Então a mulher vê um espelho, se olha lá, imagina, aí ela sai e esquece de quem é. Eu não lembro se eu sou, se meu olho é azul, ou é verde, ou é castanho, ou é preto. Não! Aí vai e se olha de novo. E sabe, gente, se a gente não colocar a palavra para dentro e não praticar a palavra, você vai se esquecer. É isso que a Bíblia está dizendo. A gente tem que praticar a palavra, porque quando você ouve a palavra, acolhe a palavra e pratica a palavra, você tem o resultado prometido na palavra.
Amém.
Quando você confessa, quando você faz confissões de fé, confessa a palavra, você começa a ver a palavra produzindo resultados na sua vida. Não tem como esquecer. Não tem como alguém que era doente, foi curado sobrenaturalmente, e esquecer que Cristo é aquele que cura. Amém. Não tem como alguém que passava dificuldade e começa a dizimar e ofertar, e aí começa a ter milagres financeiros, prosperar. Não tem como esquecer que o nosso Deus é Jeová Jiré.
Amém.
o Senhor da provisão e da prosperidade, amém?
Amém.
Oh, aleluia! Agora, olha só que coisa interessante, diz o versículo 25. Diga, está falando comigo. Mas aquele, qualquer um, qualquer crente, mas aquele ou aquela que considera atentamente, não é considerar de qualquer jeito não, considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Deixa eu dizer algo para você, se você decidir praticar a palavra, você vai prosperar, você vai ser bem-sucedido, você vai ser bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Se você faz aquilo que a palavra manda você fazer, não tem errada, você vai prosperar. É isso que a Bíblia diz. Gente, deixa, a gente já tentou fazer do nosso jeito, a gente já tentou sair de situações de problemas com coisa da nossa cabeça, com conselho de amigo, com conselho de inimigo, não deu certo. Agora, se a gente decidir fazer o que a palavra manda a gente fazer, não tem errada, a gente vai prosperar. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, esse será bem-sucedido, bem-aventurado. Oh, aleluia! Esse prosperará naquilo que ele realizar. Amém. Sabe, é uma questão de decisão. A gente deve decidir. Mudanças, elas não acontecem da noite para o dia, mas elas são provocadas. Sabe, crescimento, progresso, sucesso, prosperidade deve ser provocado por você. Você provoca isso. A palavra fala que você deve fazer, você faz. É contra as leis naturais. Nós estamos andando na lei divina, na lei da liberdade, como o texto diz. A gente está andando na palavra. Não é algo natural. Andar sobre as águas não é natural. A gente decide andar no sobrenatural. Amém, irmãos? Sabe, deixa eu dizer para você, o Rio de Janeiro todo o estado do Rio de Janeiro tem perigo, está perigoso. Poderia dizer todo o Brasil, ou talvez o mundo todo. Você pode andar na lei natural das coisas, se trancar dentro de casa e não sair mais. Ah, eu não vou mais sair de casa porque está muito perigoso. Ou você pode fazer o que você está fazendo essa noite, confiar no Senhor e fazer o que a palavra manda você fazer. Eu não vou deixar de me congregar. Eu não vou ceder a bandido, a tráfico, a coisa nenhuma e deixar de fazer o que é o certo. Ou eu confio que Deus me guarda, ou se eu morrer, eu acordo no céu. A gente é da fé, gente. A gente confia no Senhor. E quando confiamos no Senhor, a gente tem resultados. Sabe, eu vou dizer para você, a gente vai orar e a gente vai participar da ceia. Nós oramos pelo governo da nossa nação, do nosso estado e do nosso município. Oramos pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, pela segurança pública. Oramos, abençoamos e rendemos graças ao Senhor, como a Bíblia diz. Mas quem vai mudar o quadro é a igreja. Quem muda o quadro de um lugar é a igreja. A igreja tem que se levantar, e a igreja tem que orar, e tem que declarar o fim dessa violência que tem acontecido por aqui.
Amém. Amém.
Abençoamos as operações da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, mas o nosso posicionamento é espiritual. Usamos a autoridade que nós temos. Nós decidimos paralisar as coisas e a gente tem o respaldo dos céus. Oh, aleluia! Aleluia! A gente pode crer e a gente pode declarar o quadro mudando nesse lugar, ou a gente pode se acovardar e não sair mais de casa. É papel da igreja se posicionar. Sabe, irmãos, a população de todo o K11 depende do posicionamento da igreja. E a gente foi plantado aqui como igreja para fazer diferença. Não é para agir igual, não. Não é para agir do mesmo jeito, não. É para fazer diferença. Nós somos luz aqui nesse lugar. A gente vai orar ao Senhor essa noite, antes da ceia mesmo. Nós vamos orar ao Senhor. E Deus vai mudar o quadro. Oh, aleluia. A gente é da fé. Pastor, nós oramos aquele dia e teve uns tiros. Tem tiro em tudo quanto é lugar. A gente vai orar e o quadro vai mudar. E a gente vai perseverar falando as mesmas coisas. K11 é um lugar de paz. Um lugar seguro. Um lugar próspero. E lugar de avivamento. Eu não vou ver diferente. Não vou comprometer a obra aqui da igreja, o trabalho da igreja, o rema. Não vou por causa de ninguém, irmãos. A gente vai fazer o que tem que ser feito. Deus chamou a gente para fazer. Maior é Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Oh, aleluia. Ou a gente avança ou a gente para. Aquele que colocou a mão no arado não olha mais atrás. A gente está avançando. E a gente vai avançar. Então eu quero pedir você para se colocar de pé e nós vamos orar antes da ceia. Eu quero que você fique à vontade para impor, para levantar suas mãos e estender as suas mãos para aquele lado de lá ou para o lado de lá, para onde você entender que o Espírito Santo está te guiando, ou se você sabe de onde está vindo toda essa conversa de violência. E eu vou, e já vou dizer para os crentes aqui da igreja: não fique alimentando esse espírito de medo. Não fica dando matéria-prima para esse espírito de medo, não. Esquece de ficar falando, ah, está piorando, está terrível, e está nada. Vai mudar o quadro. Pai Celestial, o Senhor nos guiou a vir para cá. O Senhor plantou essa igreja aqui nesse lugar. O Senhor inspirou ao longo dos anos homens e mulheres de Deus para liberar palavras de fé, palavras de vida aqui nesse lugar. E não é o Satanás, o diabo, não é nenhum espírito de violência que vai comprometer a obra do Senhor aqui nesse lugar. Nós declaramos que esse lugar aqui no K11, a partir daqui e de outras igrejas aqui nesse lugar, o K11 é um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de segurança, um lugar de adoração, um lugar de avivamento, um lugar de poder de Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos que haverá paz, nós declaramos que cessarão as guerras, em nome de Jesus. Pai, nós liberamos anjos nesse lugar. Oh, aleluia! Anjos que são espíritos ministradores enviados pelo Senhor para servir aos herdeiros da salvação, nos servindo, influenciando, trazendo influência sobre esse lugar. E todo espírito de violência, todo espírito de Satanás imundo que tem provocado violência nesse lugar, nós repreendemos, paralisamos a atuação deles e dizemos: nesse lugar não mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo espírito de medo que tem tentado prosperar nesse lugar e nesse bairro, nós repreendemos em nome de Jesus. Eu oro, Pai, agora nos enche de ousadia, de intrepidez, de coragem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A rotina da igreja não vai mudar. Oh, aleluia! Esse lugar de segurança estará aberto, esse lugar de paz estará aberto, esse lugar de vida estará aberto, esse lugar de cura estará aberto, esse lugar de revelação, de conhecimento estará aberto. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Nós oramos pelas famílias desse lugar aqui, Pai. Oramos e declaramos essas famílias seguras, guardadas pelo Senhor. Abençoamos esse lugar. Abençoamos esse lugar. Abençoamos os nossos vizinhos. Abençoamos as famílias no entorno da igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaramos libertação para aqueles que estão presos no vício, nas drogas, no álcool, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Declaramos salvação chegando em cada boca de fumo, cada ponto de venda de drogas. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós somos o povo da aliança, irmãos. Nós vamos celebrar a ceia essa noite com esse entendimento. Deus tem uma aliança com a gente em Jesus Cristo. Essa aliança é uma aliança que garante segurança e paz. A gente vai celebrar a ceia essa noite, lembrando que existem promessas e uma delas é de segurança e paz. Nós somos um povo peculiar. Aleluia. Somos único. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Povo peculiar. Povo diferenciado. Aleluia. Estomou quente e se vê coxa, cara, mamãe. Pai, nós oramos por esses jovens que estão envolvidos nessa guerra. Muitos filhos de crente. Oramos, Pai, para que eles se lembrem da palavra que um dia eles receberam. Oramos para que eles larguem esse caminho e que o Senhor, misericordioso que é, dê mais uma oportunidade a eles, Pai. Antes que o pior aconteça, que eles tenham mais uma oportunidade. Oportunidade de vida. De nascer de novo, de receber a palavra da salvação, de retornar para os seus caminhos, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, honra a oração dessa mãe, desse pai. Em nome de Jesus, Pai, essa mãe, esse pai que orou por esse jovem para que ele não estivesse no tráfico mais. Pai, eu oro, honra a oração dessa mãe e desse pai. Em nome de Jesus, Pai. Antes que o pior aconteça, que ele volte para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Nossa oração é que isso acabe agora, sem que seja necessária uma intervenção policial. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente vai celebrar a ceia, celebrar a aliança. Está feito. Oh, aleluia. Aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, você conhece esse texto? Oh, aleluia. Paulo recebeu uma revelação do Senhor e ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então o texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você examina a sua própria vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice. Examine-se e coma. Examine-se e beba. É assim a ceia do Senhor. Não é examine-se e se mantenha com rancor mais um mês até a próxima ceia. Não é isso. Não é isso que o texto diz. Examine-se e fica com um pouco de ódio no coração até a próxima ceia. Examine-se e não libere perdão até a outra ceia, mês que vem. Não é isso que o texto diz. Examine-se e coma do pão e beba do cálice. Examine-se, se tem alguma coisa que não está legal, ajusta agora mesmo e coma do pão e beba do cálice. O que é necessário para eu comer do pão e beber do cálice, participar da ceia do Senhor? Ser filho de Deus. Nasceu de novo, filho de Deus, pode participar da ceia do Senhor. Pastor, eu ainda não sou batizado nas águas. Isso é outro assunto, outra doutrina. Nós não estamos falando sobre batismo, estamos falando sobre a ceia. Pastor, eu ainda tenho que regularizar minha situação conjugal. Isso é outro assunto. Sabe, irmão, deixa eu falar para você, olha um pouquinho para cá. Como uma pessoa sabe se pode participar da ceia do Senhor? Deixa eu te perguntar algo. Se você, não vai acontecer, mas se você morresse agora mesmo, agora, nesse exato momento, morreu, puf, você vai para o céu ou para o inferno? Se você pode ir para o céu, você pode participar da ceia do Senhor. Oh, aleluia. Aquele ladrão que foi salvo na cruz do Calvário, ao lado de Jesus, não deu tempo dele regularizar a situação conjugal dele, nem sei se ele era casado, não deu tempo dele ser batizado, nem participou da classe dos novos convertidos, nunca deu dízimo. Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Amém. Aleluia. Aleluia. Então você se examina, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Qual a razão da gente se examinar no culto de ceia? Resolver o problema. Não é entrar debaixo de condenação. Não é examine-se e se sinta condenado. Não, examine-se e resolva. Se precisar liberar perdão para alguém, libera. Se precisar pedir perdão a alguém, peça. Se precisa confessar algum pecado para Deus, confesse aí baixinho, consigo mesmo, com Deus. Não precisa entrar no confessionário, não. Você fala para Deus direto. Você tem acesso ao céu. Amém. Resolve o problema agora mesmo. Coma do pão, beba do cálice. Amém. Nós vamos orar pelos elementos e você vai receber o seu cálice e o seu pão. E nós vamos esperar uns pelos outros para cear juntos. Amém? Amém? Pai, te damos graças, te louvamos, porque a sua palavra diz que todas as vezes que participarmos da ceia do Senhor, nós devemos trazer à nossa memória que o teu corpo foi partido por nós. Sua palavra diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus, e pelas pisaduras e feridas de Jesus nós fomos sarados. Sua palavra diz que o corpo de Jesus, no corpo, ele carregou com o nosso pecado, doenças e enfermidades, carregou com as nossas dores, ele tomou sobre si e levou. A gente não precisa mais levar. Pai, enquanto comermos do pão essa noite, nossa memória de fé vai ser ativada, e a gente vai receber a cura que a gente precisa, porque faz parte da aliança. Te damos graças pelo cálice, que representa a nova aliança no seu sangue, essa aliança que é baseada em melhores e superiores promessas. Nós participaremos da ceia, Senhor, considerando, trazendo à nossa memória o que nos dá esperança, expectativa de coisas boas acontecendo, lembrando que nós fazemos parte dessa nova aliança. Participaremos da ceia sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, sem condenação, como se nunca antes houvéssemos cometido pecado. Porque estamos em aliança e somos a sua justiça, justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Pode servir. Aleluia. Aleluia. Você pode sair do seu lugar e trocar o seu cálice, e agora o cálice e o pão, né? Com as duas ou três pessoas. Você pode dizer para ela: nós somos um, fazemos parte da mesma família. Aleluia. Nós vamos orar pela Ana Paula. Eu queria que você estendesse as mãos para cá. Ela está aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Ana Paula, eu vou falar, você vai repetir. Diga assim: Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Eu entrego a minha vida.
Eu entrego a minha vida.
E reconheço.
E reconheço.
A você como meu Senhor.
A você como meu Senhor.
E meu Salvador.
E o meu Salvador.
Eu me arrependo de todos os meus pecados.
Eu me arrependo de todos os meus pecados.
Eu quero viver todos os dias da minha vida.
Eu quero viver todos os dias da minha vida.
Na sua presença.
Na sua presença.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Você também? Qual é o seu nome?
Karen.
Karen? Fala, Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Eu me coloco diante de você.
Eu me coloco diante de você.
E eu reconheço que você é meu Senhor.
E eu reconheço que você é o meu Senhor.
Meu Salvador.
Meu Salvador.
Eu quero viver todos os dias da minha vida.
Eu quero viver todos os dias da minha vida.
Na sua presença.
Na sua presença.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Amém. Você pode estender as tuas mãos para cá? Pai, nós oramos pela Karen e pela Ana Paula. E quebramos todo poder maligno sobre a vida delas. Está cancelado em nome de Jesus. E declaramos que elas vão viver os melhores dias da vida dela. A vida delas nunca mais será a mesma. Nós abençoamos como igreja a vida delas. E declaramos, Pai, que agora elas fazem parte da sua família. Fazem parte da nossa família da fé. E nós vamos ver o seu poder todos os dias operando na vida delas. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode honrar a vida delas. Aleluia. Já vão participar da ceia como filhas de Deus. Irmãos, ó. Tem você pode, se você virar de cabeça para baixo para abrir, você não vai deixar o pão cair, vai ficar dentro do negocinho aqui. Tem uma tampinha, o vinho não vai derramar, então você abre sem deixar cair o pãozinho, e em memória do Senhor, coma do pão e beba do cálice. Aleluia. Eu queria todo o ministério de música aqui em cima. Vamos cantar essa música.